Continuando com o nosso Davi, é a terceira pregação envolvendo o retorno da arca do Senhor, que estava em posse dos filisteus e voltou para Israel, no caso de Jerusalém. Só que essa terceira vez a arca vai ficar num papel secundário e vamos focalizar num problema que houve entre Davi e sua esposa Mical, numa discussão pesada, e o que um falou e o que o outro respondeu, ali tem várias lições para nós, então não, resolvi não ter pressa e tentar tirar daqui o que nós pudermos, que essas histórias estão cheias de lições. Então nós ficamos no versículo 12, na semana passada, quando Davi soube que Deus havia abençoado a casa de Obed-Edom, o proprietário lá da casa, onde tinha ficado a arca durante 3 meses, depois do acidente que houve, quando eles tentaram trazer a arca pela primeira vez. Já expliquei tudo em mensagem passada. Então, agora estamos no início do retorno da arca para Israel, no caso, Jerusalém, cidade recém-tomada por Davi, da mão dos jebuseus. Então, ele quis levar logo a arca para lá, e Jerusalém, então, começa a se firmar como centro religioso mesmo, e a cidade mais importante de Israel, para não dizer do mundo. Então, versículos 13 e 15 de 2 Samuel 6, é onde nós estamos. 2 Samuel, capítulo 6, vamos ler do versículo 13 ao 15. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele, no caso Davi, bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essa história, mais uma das tuas escrituras, cujo relato foi inspirado pelo Espírito Santo a quem escreveu, e que esse mesmo Espírito, que é eterno hoje, nos ensine lições aqui contidas que são valiosas para nós hoje. História tão antiga, tão longe de nós, em outro costume, em outra época, mas ainda perfeitamente aplicável em várias coisas. Que tu sejas louvado, teu Filho seja exaltado em nosso meio. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o clima era de grande euforia, festa, com muita música. Lá em 1 Crônicas, na passagem paralela, fala em alaúdes, espécie de liras, harpas, símbolos. Então, havia muito instrumento, muita música alta e dança. Era uma festa completa lá de Israel. Tem um detalhe aqui, que Davi não estava com o manto real, como seria de se esperar, mas com um manto de linho e uma estola sacerdotal, como nós lemos aqui, é complementado também em 1 Crônicas 15. Estola sacerdotal era um robe de linho, geralmente usada por sacerdotes, mas em ocasiões especiais, às vezes usadas também por reis, que queriam dar uma ênfase religiosa a um evento. Então, era o caso aqui, Davi queria focalizar esse aspecto. Era uma marcha numerosa aqui, com motivos civis, militares e religiosos, tudo incluído. Aliás, em Israel era impossível separar o aspecto religioso espiritual do civil, do folclore, dos costumes típicos e até do aspecto militar. Era tudo mesclado. Deus havia instituído aquele país e havia dado leis para aquele país, leis de ordem civis, ou ordem civil, leis de ordem religiosa, leis de ordem familiar. Então, tudo incluído na lei que ele deu a Moisés, conhecido tudo como lei de Moisés, na realidade, lei de Deus, dada através de Moisés. Então, era um Estado, era um povo, depois é que tornou-se uma nação, um Estado constituído, mas um povo em que Deus era o Criador, Deus era o chefe, era uma teocracia. E as músicas falavam em Deus. As conquistas militares falavam em Deus. Quando Saul vinha das vitórias e Davi começou a despontar como herói de guerra também, vocês viram que as mulheres lá dançavam e louvavam Saul e Davi, cantando, vibrando, quando eles vinham de uma conquista militar, de uma batalha mesmo, falando em Deus. Então o assunto era guerra, aspectos puramente militares, Deus estava presente. Era uma coisa civil, Deus presente. Religiosa, Deus presente. Tudo Deus estava presente, tudo girava em torno de Deus, pelo menos era o ideal que deveria ser assim, e de fato foi, em muitos aspectos. Não estou falando aqui da questão mesmo puramente de devoção do povo a Deus, da fidelidade do povo a Deus, é diferente, porque muitas vezes o comportamento externo não reflete bem o que está aqui dentro do coração. Mas estou olhando para o aspecto da cultura daquele povo, das tradições daquele povo, tudo era em torno de Deus, inclusive as músicas, os instrumentos, danças e tudo mais. Danças no sentido de uma forma muito diferente do que nós temos aqui, pelo menos nesta época, no Ocidente, no Brasil, especialmente dança de um homem com uma mulher, coisa assim, nada a ver aqui, nada. Era mais como uma quadrilha, que o nome quadrilha também já não é muito bom, porque lembra São João, né? Porque nós temos as nossas tradições, mas o estilo de dançar, você deve ter visto já filmes de judeus e lido alguma coisa, então era algo diferente, mas dança mesmo, pulo, muito movimento físico, rodas para lá e roda para cá, muito bonito de se ver, inclusive. Então, quando se falar em danças, pensem assim, não era essa dança mais sensual, homem pertinho de uma mulher, coisa desse tipo, que nós criaram por aí. Mas, então, era a cultura deles, sim, cantar, gritar, dançar, marchar, tudo como atos de louvor a Deus. Logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho e os egípcios foram tragados pelas águas, Moisés fez um belo hino, e longo hino, e Miriam, irmã dele, continuou com um pequeno hino chamado de antífona, e ela comemorou o que estava acontecendo com tamborins e com danças. A irmã de Moisés ali comemorando, bem no foco da autoridade de Israel, onde estava ali Moisés, estava a irmã dele dançando e tocando, e com muitas mulheres também. Já falamos sobre as mulheres de Israel no próprio tempo de Davi e Saul, que também comemoravam as chegadas militares de Saul e de Davi. No Salmo 150, eu vou ler aqui, é bem curtinho, aliás, praticamente os salmos se encerram falando nisto. Salmo 50, versículo 4 e 5, louvai-o, 2, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, estou no Salmo 150, versículo 3, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Penúltimo versículo de Salmo. E esse aqui, esse é o último Salmo do Saltério, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Aí encerra os Salmos. Ou seja, é importante nós entendermos o que estava acontecendo ali naquele momento. Era muito comum expressões de muita alegria durante a própria adoração a Deus. Mal comparando, imaginem uma parada de 7 de setembro, com hinos do cantor cristão, cantados, cantor cristão ou de um ou de outro, cantor cristão já é bem antigo, já não está tão em evidência como antigamente, mas me acostumei a falar muito dele, com músicas que nós conhecemos, respeitosas, sérias, hinos a Deus, hinos a Cristo, sendo cantados pelos soldados, pelos coronéis, pelos generais, uma parada militar mesmo, governador, prefeito, tudo cantando lá, e ao mesmo tempo tocando as marchas militares, tudo misturado, com naturalidade, com pregações, louvores, numa típica parada de 7 de setembro. Mais ou menos assim. Ou então imagine uma dança típica nordestina falando em Deus. Ou uma dança gaúcha típica falando em Deus, nos louvores a Deus, nas coisas de Deus. Era misturado tudo isso lá em Israel. Então, com expressão de alegria por esse evento, Davi dançava e pulava freneticamente. E a palavra diz, com todas as suas forças. Davi era muito, muito ativo, energético, guerreiro, novo. E o povo gritava com júbilo, no versículo 15. Com júbilo e ao som de trombetas. Júbilo, literalmente, é gritos. Pode ser de alegria, de alarme, de guerra, a palavra utilizada lá. Pode ser usada para várias coisas, mas gritos é o que significa. Então aqui eram gritos, literalmente, mas de alegria. O assunto aqui não era guerra, embora envolvesse. Por quê? Porque a arca estava voltando das mãos do inimigo, dos inimigos filisteus que haviam raptado, levado, tomado a arca durante uma batalha. Já comentei isso aqui. Ou seja, guerra envolvido também. Tudo. Era assim o contexto. Versículo 16 começa a complicar. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, no caso Jerusalém, ou seja, percurso já foi feito, já agora estão entrando em Jerusalém, no final dessa curta viagem. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul e mulher de Davi, estava olhando pela janela, os detalhes, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, novamente repetido, que Davi estava dançando muito, o desprezou no seu coração. Aqui é uma expressão bem ruim, bem ruim. Desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que ele armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Puseram a arca na tenda que Davi preparara, ainda não havia o templo, claro, o templo foi feito por Salomão, filho de Davi, depois, vamos falar isso ainda bastante na história de Davi. Davi abençoou o povo, deu comida, e todos foram para casa, e Davi foi para a sua casa, abençoar os seus familiares. Então, final feliz, finalmente, nesta grande empreitada de trazer a arca de volta para Israel, no caso de Jerusalém. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Interessante que a iniciativa foi dela, de ir ao encontro dele. E lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos como sem pejo. Pejo é uma palavra bonita para vergonha. Sem vergonha, se descobre um vadio qualquer. Palavras fortíssimas. E tudo bem, era marido dela. Havia muita intimidade. Ela era uma das muitas mulheres dele, mas foi a primeira, foi tomada dele, dado a outro homem. Depois Davi tornou-se rei, exigiu Mical de volta, aí Mical voltou para ele de novo, já vimos tudo isso. E o marido dela ficou chorando atrás dela, muito penalizado. Então era uma mulher que já tinha passado por crises, arrancada do marido, não é nem arrancada, ela foi deixada por Davi, não abandonada, mas Davi fugiu do pai dela, Saul, que queria matá-lo. Então Davi tinha que fugir às pressas. E, Bíblia não entra em detalhes, Mical ficou. E certamente não deu, foi impossível, ele passou a ser fugitivo. Vocês viram isso tudo acontecer. Então, silencia o assunto sobre Mical. Lá na frente, a Bíblia diz: aliás, Mical, depois que Davi foi embora, foi dada para outro homem. Então ela já tinha passado por um trauma enorme de ficar sem o marido e ser dado a outro. Aí depois de alguns anos, aquele marido volta, no caso agora, rei, o pai dela morto, rei, e diz: eu quero a minha mulher. Embora já tivesse várias mulheres, como já sabemos também, mas eu quero a minha mulher. Aí arrancaram Mical do segundo marido que ela estava. Então imagine também a cabeça, a mente, o coração, né, devia ser uma mulher muito sofrida, com traumas de todo jeito, não sabemos exatamente a personalidade dela, o caráter dela, mal sabemos, mas é bom dizer o que nós sabemos dela, que é o que nós estamos comentando aqui. Então ela o acusa duramente de ter feito um papel muito feio, vulgar, se descobrir perante as mulheres, agindo com falta de vergonha, como faria um homem vadio qualquer. Esse descobrir é alvo de duas opções diferentes entre os comentaristas. Uns acham que ela se refere simplesmente à forma dela falar do fato de que ele tirou o manto real e colocou, como vocês viram aqui, a estela sacerdotal, mas não como rei, e se juntou ao povo e dançando com o povo, só isso. Ele se rebaixou da sua dignidade real, se despiu da sua dignidade real, e que iria até aí a crítica de Mical. A maioria acha que não, que ela estava se referindo a aspectos físicos. É evidente que ele não estava despido, e não há a menor indicação que ele tenha feito isso ou ficado dessa forma. Não. No caso de ser aspecto físico, o que pode ter acontecido é óbvio, com as roupas frouxas da época, e ele pulando muito, se movimentando com muita energia, pode ter deixado partes do corpo à mostra, de maneira ali momentânea, circunstancial, mas aconteceu isso. Isso é muito factível, muito provável que aconteceu, e dançando com todas as suas forças, muito provável, e é capaz de ter sido a esse aspecto que ela se referiu. Supondo que era, essa acusação procedia, era justa a acusação de Mical contra Davi? Parece que não. Não é algo fácil da gente concluir. Mas, primeiro, a avaliação dela era muito duvidosa. Muito. Ela o desprezou no coração. Lembra que eu li e disse, isso aqui é ruim. Nós estamos aqui vendo o resultado daquele desprezo interno que ela teve no coração dela com relação àquele homem. Desprezo é algo muito ruim. Alguém pode se irar contra outro, se chatear, se irritar, se impacientar, se zangar, gritar e ter certa razão ainda, mas se despreza o outro no íntimo, está entrando em terreno aremovediça, e terreno proibido. Desprezar no coração. Desprezo é considerar o outro indigno de qualquer tipo de sentimento. É conhecido, inclusive, tem um provérbio aí, não bíblico, né, um ditado, dizer, me odeie, mas não me despreze. Dizem que o desprezo dói mais do que o ódio, do que a agressão. O desprezo. Então, considera alguém como indigno de um tipo de sentimento, é considerar o outro, estou falando agora de uma maneira genérica, não é exatamente como me calco com relação a Davi, em cada aspecto aqui, mas de uma maneira geral, desprezar o outro é considerá-lo um nada. Nada. Não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá parabéns, não discute, não se zanga com ele, não se desgasta com ele, não responde a ele, não se dirige a ele, é um nada. Isso é o real desprezo no íntimo. Mas a pessoa, seja lá quem for nesta terra, a pior criatura que você possa imaginar, humana, o pior assassino que você possa imaginar, é criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. É. Quando o homem pecou, Deus não retirou esta condição de imagem e semelhança de Deus. É claro que essa imagem e semelhança de Deus ficou mexida, ficou conturbada, estragada, comparada como era com Adão e Eva, puros, sem pecado. Mas não retirou. O Novo Testamento diz que o homem, o ser humano, continua sendo criatura de Deus. Então é muito, muito importante isto. A gente não entende nem como é que pode Deus exigir que a gente tenha uma consideração interna dentro do coração, tão elevada para um miserável assassino, estuprador de crianças, não importa. É duro até a gente engolir isto e aceitar isso, mas é Deus que diz, é daquelas partes que Deus não pergunta a nossa opinião, não quer saber se a gente entende, não quer saber se a gente concorda, Ele exige amar até os inimigos, é para amar, isso para nós arranha tudo, especialmente porque nós temos pecados também. Então, de certa forma, Jesus deu uma nivelada boa entre os piores pecadores e os melhores pecadores. Não, você olhou para uma mulher com intenção impura? Adúltero, nem saber. Ele xingou outro de tolo? réu, pecou já. Então, parece que no olhar de Deus, essa diferença entre uma boa pessoa e uma má pessoa, parece que não é assim tão grande, porque a santidade de Deus é tão sensível e tão forte, que o pecador bem pequenininho já ofendeu infinitamente a um Deus infinitamente santo. Então, para nós somos pessoas boas, bons homens, boas mulheres, respeitáveis, não esses desgraçados aí que estão presos justamente, e é outra raça de gente. É não. Eu sei que é difícil, eu também tenho raiva de assassino, de pecador, de pessoas brutas contra outras, claro, a gente tem, e ter raiva em si não é obrigatoriamente pecado, não. Mas não importa, você tem raiva, você não tem, você tem simpatia, você não tem, se você é um daqueles que gosta de defender os direitos humanos, exageradamente e tal, a culpa não é do pobre estuprador, não, a culpa é da mocinha que estava com a saia, e aí começam essas coisas asquerosas, que trazem enjoo ao nosso estômago. Não interessa. São pessoas humanas e não podem ser desprezadas no coração. Não podem ser tratadas como um nada. É por isso que muitos se dignam ir lá no presídio pregar para presos. Marcelo várias vezes foi lá no presídio durante meses, não sei, anos, pregar para presos. Vários crentes fazem isto, pelo menos em algumas fases da vida, pastores têm esse ministério, pregar para pessoas indignas, horrorosas, com histórias terríveis, mas são imagem e semelhança de Deus e precisam ouvir o Evangelho. Tem mais! Se um desses vai que resolve se converter, talvez nós vamos reagir como Jonas, ficou zangado, porque Deus não julgou Nínive. Quer dizer que Deus perdoou aquele assassino, aquele que deu nos jornais, em tudo que é lugar, aquele ali é crente, diz que é. Se entregou a Cristo. Ok, ninguém vê coração. Mas se ele se entregou mesmo, Jesus engoliu isto. Jesus zerou os pecados dele, igual fez comigo. Aí você fica quase ofendido. Porque você quase não tinha pecado, comparado com esse desgraçado lá. Aí Jesus pega e diz, não, eu vou lhe desprezar no meu coração, você é um nada. Você pode se entregar para mim 10 vezes, o que você fez não tem perdão, vá para o inferno. Não é assim. Jesus vai dizer, pois é, se você está chateadinho, lamento. Lamento muito, porque não era para estar. Mas, ok, isso é limitado e tudo, mas eu de fato perdoei este homem ou esta mulher que fez isto. Morri por ele. Do jeito que morri por você, igual. Aí você fica todo ali, né? Engula o orgulho. E não despreze nenhum ser humano. Isso não tem nada a ver com justiça, com leis, com prisão, pena de morte, que eu acho que a Bíblia aprova, tem uns que acham que não aprova, isso é polêmico, logo então não posso dizer categoricamente, porque respeito os que pensam diferente, mas eu vejo, eu sou mais tendencioso a achar que sim, que aprova pena de morte, mas deixemos isso de lado, que é um tema polêmico, eu não quero polemizar isso, mas seja como for, prisões fortes, pesadas, duradouras, sim, o rigor da lei, claro, contra fora da lei, bandidos, criminosos, isso não tem nada a ver com o perdão de pecados que Cristo concede a ele se ele se arrependeu mesmo, entregou sua vida a Cristo. Estou dedicando quase a metade da pregação ou mais. para este assunto, pela importância. Então é algo que a gente passa quase por cima, né? Ah, Mical viu Davi da janela e desprezou no seu coração e se zangou com ele, e foi uma briga conjugal ali, que todo mundo sabe como é briga conjugal, e brigaram ali e pronto, ok, toca para frente. Vamos parar e examinar isso, ok? Então, tudo isso eu estou dizendo que quem despreza alguém no coração, esse desprezo respinga em Deus. O desprezo a um ser humano respinga em Deus, que deu vida àquele ser humano e que mantém vivo e comendo todo dia aquele ser humano. É comida da cadeia, mas é Deus que providenciou a comida na cadeia para aquele preso comer. É Deus que o está mantendo vivo, que não quis que ele tivesse um infarte ainda, já tivesse matado até aquele ponto. Pode ser que ele o mate amanhã, e Deus mata pessoas, óbvio, mas até aquele ponto, não, Deus está sustentando. Então é mais ou menos como dizer que Deus não está entendendo bem quem é aquela pessoa, não sabe, devia saber o que, que aquele homem tem feito para Deus tratá-la daquele jeito. Então não é bem assim, não. Então, só o fato, estou examinando por que a gente acha que o julgamento de Mical, a acusação dela contra Davi, talvez ela é duvidosa. Primeiro motivo, porque o fato de ela ter desprezado Davi no coração já a desqualifica de ter feito uma análise justa e isenta do que ocorreu. Ela desqualificou-se com esse fato. Segundo, ela nunca teve filhos. Versículo 23. Esse versículo é meio misterioso, porque no final da discussão, nós vamos examinar entre Mical e Davi, o versículo 23 termina o texto assim: Mical, filho de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Ninguém sabe, ninguém pode afirmar, se isso aqui é simplesmente um dado histórico. Mical não tinha tido filhos até aquele dia, e depois daquele dia continuou sem ter filhos. Pronto. Ou, não, isso aqui é um castigo de Deus sobre o que Davi, para Mical, sobre o que Mical fez com Davi. Deus não gostou e castigou Mical para não ter filhos. Só que ela não tinha tido filhos até ali. Ela já tinha sido casada com Davi, como eu disse, com o segundo marido, agora com Davi de novo, e não tinha filhos. Ou seja, é impossível nós afirmarmos o propósito desse versículo aqui, se é puramente uma informação biográfica sobre Mical ou se foi um castigo de Deus. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Só que o fato dela não ter filho já pode ter deixado muito sensível e com amargura com relação a outras mulheres, que o assunto aqui era outras mulheres que estavam lá, perto de Davi, e Davi dançando com todas as forças, e mulheres olhando, e você está se descobrindo diante dessas mulheres. Então ela mostra um certo ciúme, um certo despeito, não sabemos. Mas estou aqui levantando hipóteses, não estou afirmando que ela tinha algum trauma, coisa assim, pelo fato dela não ter filho. Não estou afirmando, eu estou examinando hipóteses que enfraquecem o fato de que a acusação dela contra Davi foi procedente. É duvidoso. Ela pode ter amado muito o marido dela, até o dia, o segundo marido dela, até o dia que ela foi tomada dele, ter ficado profundamente magoada com o próprio Davi. Quem mandou arrancá-la do segundo marido? Davi, o próprio. Então, a gente não sabe a relação que ela tinha com aquele homem, no sentido sentimental, se era um excelente marido, se era uma coisa que ela se sentia muito bem, mesmo depois de ter Davi ter deixado, ela ficou só, o pai a deu para esse homem. Podia ser bom, um relacionamento excelente entre os dois, e foi arrancada brutalmente pelo próprio Davi. Quer dizer, por desejo do próprio Davi. Então, pode ter pesado muito também, pode ter ficado muito assim, despeitado do fato de que Davi sucedeu ao próprio pai dela, Saul, que estava morto. Ou seja, não era muito forte a situação dela para poder fazer uma acusação correta. Mas o segundo fator que nos leva a dizer que Davi não se descobriu por má fé foi a resposta do próprio Davi. Isso vale. O que, que ele disse? O que, que ele argumentou? E foi uma resposta espetacular de Davi. Espetacular. Vamos dividir em três partes. Primeira, ele diz, foi perante o Senhor que ele se alegrou. Versículos 21 e 22. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Primeira coisa, ele diz que se alegrou perante o Senhor. A dança, os passos, os pulos eram uma expressão da mais pura alegria. E conforme eu disse, não temos problema nenhum em ver pelo contexto, nenhuma intenção dele ser irreverente naquilo tudo. Estava na cultura deles. Tudo aquilo que estava fazendo era demonstração de alegria, júbilo, vibrando, porque Deus permitiu a arca voltar para Israel. E esse Deus, diante de quem ele se alegrou, é o mesmo que o colocou sobre o rei de Israel. Ele me colocou. E eu não fico pensando que eu fiquei me comemorando diante daquelas mulheres, não. Nem diante dos meus outros colegas, conterrâneos, judeus e tudo. Claro que todo mundo estava alegre, todo mundo, é óbvio. Mas, antes de tudo, mulher, eu estava me alegrando diante do meu Deus. Vejam a importância que Davi dá a este fato. Então, acreditarmos na consciência de Davi, que eu plenamente acredito no contexto aqui, ele não aceitava a ideia de uma dança indecente ou mal intencionada ou no mínimo irresponsável. Não. Eu me alegrei diante do meu Deus. Foi o que me levou, o motivo que me levou a fazer aquilo foi a alegria diante do meu Deus. Não sei até se ele podia dizer, se eu exagerei, até que posso. Mas não anula o fato de que a raiz daquele sentimento do meu coração era alegria diante de Deus. Muito bonito isto. Segundo, ele diz, se ele era desprezível, seria diante dele próprio, como pecador e de consciência sensível. Está aqui escrito. Ainda no 22, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Eu sou pecador, Mical. Sou pecador. E eu não tenho problema reconhecer que sou pecador e confessar os meus pecados. Não. E se eu pequei lá, se eu errei, não estou precisando de uma acusação sua desta forma, dessa maneira, não. Eu sei tratar isso com Deus. Eu sei reconhecer, sei me humilhar, entendo que é exatamente isso o que ele estava dizendo aqui. Ele reconheceria, sem problema. Mas, aos olhos dele, não tinha sido o caso. Terceiro, fala nas mulheres, que foi o alvo da reclamação de Mical. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Davi estava convencido de que, aos olhos delas, não havia nenhum motivo para ele ser considerado vulgar ou que queria, de alguma forma, chamar a atenção delas, com alguma sensualidade ou coisa assim. Aos olhos dele, não havia motivo nenhum para isso. E muito menos havia prejudicado o relacionamento honroso que elas, como súditas do rei, deviam ao rei. Ele, não, não se preocupe não, Mical. Elas não vão me ter, como você está dizendo aí, não, como um vadio qualquer. Não, vão não. Elas vão continuar me honrando, eu tenho certeza disso. Então, resposta séria e forte. E agora eu quero dois tipos de aplicação antes de encerrar. Uma aplicação para a vida prática, independente de épocas ou circunstâncias. Cuidado ao avaliar gestos ou atitudes isoladas das pessoas. Você não conhece o coração. Antes de julgar e condenar, converse, se possível, com a pessoa em questão. Mical foi logo acusando, ela foi direto, ela foi ao encontro dele, não chegou nem a esperar que ele chegasse até ela, ela foi logo lá, já chegou despejando todas aquelas palavras duríssimas contra Davi. Então, converse mais você e julgue menos as pessoas. E mesmo que você chegue a condenar alguém, ou seja, assim, não, você está errado mesmo, tudo bem. Você pode conversar com a pessoa eu fiz assim, eu não acho que errei, ok, eu acho que errou, por mim você errou. Pronto, esse tipo de condenação é o que eu estou dizendo. Se você condenou alguém e realmente está convencido que aquela pessoa errou ou pecou mesmo, ok, tudo bem, você tem direito de achar, com base em conhecimento de causa, você dizer, não, eu não concordo de jeito nenhum, assim está errado, nenhum problema. O problema é desprezá-lo no coração. Okay? Já falei bastante sobre esse tema e não preciso mais eu repetir. Mas fuja do desprezo no coração. Desprezar alguém. Outra coisa bonita de Davi. O que você for fazer, faça como estivesse diante de Deus. Foi perante Deus que eu me alegrei, está aqui, 21, perante o Senhor me tenho alegrado, foi diante dele. Ele não está admitindo nenhum problema, nenhum erro, mas se chegasse a admitir algo assim, não tenho dúvidas que com esse tipo de pensamento ele ia tratar com quem? Com Deus, pelo menos em primeiro lugar, talvez tratar com outras pessoas, se é o caso, quando a gente ofende alguém em tudo, tem que tratar. Se é o caso. E no caso dele, não tenho dúvida nenhuma que ele iria tratar com Deus, porque foi diante de Deus. Faça de conta que Jesus Cristo está na sua frente em tudo que você fizer. Talvez você vai deixar de fazer um bocado de coisa quando age sem ter esse pensamento na cabeça. Pode ajudar muito. Jesus diante de você. Opa! Então, faça o que você há de fazer, mas faça diante de Deus. E curioso é que, num certo sentido, quer queira você, não queira, você está diante de Jesus Cristo. Ele é onisciente. Então, não é dizendo, sabe uma coisa? Dessa vez eu não vou fazer, eu vou fazer conta que eu não estou na presença de Cristo. Agora eu estou. Não tem esse manejo, não. Isso vale para a sua consciência. Mas quer você queira, quer você não queira, quer você se lembre, quer você não se lembre, você está diante de Jesus Cristo. Quantas coisas você já deve ter feito, esquecendo desse fato, coisas ruins, esquecendo desse fato. Então, não tire isso da sua mente. E, se pecar, não se recuse a se humilhar e reconhecer. Diante de quem? De quem for necessário. Diante de si próprio, primeira coisa, na sua própria consciência. Diante de pessoas às quais você ofendeu, magoou neste erro, se foi o caso. E, óbvio, principalmente diante de Deus. Davi disse: eu teria reconhecido se eu tivesse pecado. Não foi o caso. Então, é muito triste quando você vê um crente que está querendo reconhecer o pecado, vai lá, está amolecendo, está no ponto de cair. Quando eu digo cair aqui é no bom sentido, no ponto de dizer, pequei mesmo. Chega lá pertinho e volta. Não, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Aí vai, justifica para lá, justifica para cá. E até talvez chegue o ponto de reconhecer. Pô, eu errei mesmo, pronto. Mas você é muito sensível, depois agora vai acusar o outro. Eu já ouvi isso, você deve ter ouvido também. Eu errei. Mas está sensível demais, rapaz. Tu se zangou com esse meu errinho? Nós somos ruins, gente. Ruins. Então, reconhecer o erro, o pecado, não é a última instância, não. Não é grande coisa, não. Tem que se humilhar, pedir perdão para o outro, se for o caso. Para Deus sempre é o caso, obviamente. Por fim, dê mais importância à essência das coisas. As coisas exteriores são importantes, mas a essência é de uma importância muito elevada. E se Mical tivesse conversado com Davi e ter ido para a essência, a conversa teria sido diferente. Mesmo que, no final da conversa, mas Davi, você acha que foi conveniente a maneira como você pulou, a maneira como você se mostrou ali, mesmo sem intenção, mesmo sem querer fazer assim, mas é fato, você ficou muito exposto fisicamente. Você acha isso correto? Eu entendi o que você está dizendo, ok, ainda bem que você, diante de Deus, está em paz, ok, ótimo. Mas, não seria melhor, talvez Davi pudesse até dizer, pode ser mesmo, admito. Ou não, mas já ficou secundário. Mas ela deixou de lado, como nós somos mestres em fazer, deixou de lado a essência, o que está no coração do outro, na intenção do outro, deixa de lado e joga toda a artilharia em cima do ato do outro, do que o outro fez externo. Como se não valesse nada o que o outro estava no coração dele, o que o levou a fazer isso. E a gente erra muito ao fazer isso. Causa injustiça fazendo isso, faz uma análise mal feita, irrita o outro, olha, dá tudo errado. Então, dê mais importância ao interno, a essência, sem desprezar o externo. Agora eu quero terminar rapidamente. Eu tinha pensado, não vou nem falar nisso não, mas eu vou tocar no assunto. A questão do meio evangélico, que eu não posso nem dizer atualmente, que já tem décadas, né? Nas últimas décadas, igrejas evangélicas têm começado, e eu assisti isso acontecer, dançado em cultos, encontros religiosos com ritmo apressado, rock, rap e outros ritmos puramente mundanos, alguns mais exagerados, outros menos, mas requebrados, e movimentos físicos, som altíssimo, batida muito forte, essas coisas. Na época, houve uma reação muito grande dos mais conservadores, e a gente ouvia muito uma frase de três palavras. Ela é duas. Davi dançou. Estava justificado dançar na igreja lá, na igreja evangélica lá, dançar, porque o grande Davi dançou. Um argumento muito fraco, porque Davi dançava ao som de música religiosa aceita como tal pelo povo dele. O que se tem visto, e esse movimento cresceu muito, é dança ao som, tipo de música, de ritmo, de movimentos que dominam o mundo secular. As características são as mesmas. Ritmos, melodias, estilo, tipos de reações que provoca. Não há na nossa cultura um tipo de dança e requebrados associado à adoração espiritual legítima. Não há na nossa sociedade. E se eles acham que nos últimos 20, 30, 40 anos, de tanto crescer esse movimento, se isso está entrando, de fato, no louvor dos crentes, inclusive muito comprometidos e ortodoxos, com boas doutrinas, se eles acham que, então, finalmente, quem nasce hoje, já nasceu, então, com essa cultura, sim, errado. Errado. Vocês podem ver que igrejas conservadoras, que mais respeitosas no tipo de adoração, continuam assim. Continuam assim. Não querem. Não aceitam. Não concordam. O que eu quero dizer com isso? É que não entrou de jeito nenhum na cultura. Além do mais, seria quase impossível uma coisa com 30, 40 anos entrar na cultura. São séculos de muita história, muitos acontecimentos que levam um país, uma sociedade, a ter costumes, ter maneiras de agir, ter os seus folclores. Não é assim. Como eu disse, estava entranhado em Israel. Entranhado há séculos. Aí vem agora uma coisa artificial, importando instrumentos e ritmos e tudo de fora do mundo, e dizer que isso agora é louvor a Deus. É difícil isso. Detalhe, a letra fala bem, importante é a letra. A letra não serve como um toque mágico. Falei em Jesus, falei num texto bíblico, pronto, está tudo resolvido. É claro, é uma música evangélica e de adoração pura a Deus, legítima. Eu não creio que a letra vai transformar tudo ao redor, como ritmo e toda a reação que se tem ali, o ambiente de uma maneira geral, agora está tudo santificado, está tudo adequado a uma adoração legítima, saudável, respeitosa ao nosso Deus. Não, a música continua mundana, pelo menos no ritmo, em todos os outros aspectos musicais que eu nem entendo bem. E aí vem uma mistura. Não, mas eu tenho que admitir que a letra está perfeita. Admito. Então, isso aqui sabe o que é? É uma mistura do profano com o sagrado. Vamos dizer que a letra está perfeita, tá sagrada, santa. É um salmo. Inteirinho, copiado, ipsi literis. Vai dizer que a letra não é boa? Não dá. Agora, você já botou açúcar na carne? Já botou sal no sorvete? Repugnante ao nosso gosto. Pelo menos ao gosto do brasileiro. Pode ter algum país aí que come cabeça de lagartixa. É outra coisa. Mas para nós, botar sal no sorvete e açúcar na carne é repugnante, não tem como. Então, na minha concepção, essa mistura indigesta é repugnante para quem tem noção da santidade de Deus e do que significa temor a Deus, respeito a Deus, reverência a Deus. Então, o segundo motivo de Davi era puro diante de Deus, sua intenção era verdadeiramente adorar a Deus, era outra argumentação. É impossível a gente afirmar que quem dança hoje nesses cultos e pulam e se requebra e tudo mais, eles não têm nenhuma intenção de adorar a Deus. Nós não podemos afirmar isso. É coração, eles sabem, pode ter gente ali, muitos que seja, acredito que tenha, muitos bem intencionados e que estão realmente com a intenção de louvar a Deus, de adorar a Deus corretamente, tão corretamente quanto nós achamos que fazemos aqui. Admito isso aí. Mas, pelo que mostram, a gente fica questionando pela forma, pelo comportamento, pelo clima existente, que eu sei que existe, não tenho ido lá, não pretendo ir, mas ouço muitas pessoas que vão e comentam, a gente vê algumas coisas também em vídeos e coisas desse tipo. Então, é com eles, se estão dizendo que adoram de verdade, ok, é com eles lá. Mas nós não entendemos que é algo lícito, respeitoso, que vale a pena. Então, é um movimento, é um rumo que não nos seduz absolutamente. E seja como for, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Alguém já disse, uma coisa boa da igreja cristã é que tem para todo tipo. Eu reconheço que isso é bom, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, mas não interessa, Deus fez assim, igrejas locais de todo tipo. Então, se alguém quer falar em línguas, e quer virar profeta, e ter visões, vai ter alguma igreja que pratica isso pertinho de nós aqui em Fortaleza? Vai, não, pode ir, não tem problema. Então, tem igreja que pula, que tem ritmo de todo jeito, luz piscando, pinta tudo de preto, é assim? É. Você gosta desse tipo de ambiente para louvar a Deus, para valer? É, eu gosto assim, e acabou-se. Depois Deus lhe abençoe, e acabou-se. Ok. Agora, nós aqui não temos a menor intenção de ir nessa direção. Não adianta comparar a dança, a música, o estilo dos judeus com a dança no Brasil de hoje. Não tem meio de comparação. Não é uma comparação correta, sensata, razoável. Se tivesse algum tipo de dança culturalmente aceita como religiosa no nosso país, mesmo como Israel é lá ou era lá, e eu acho que ainda vai ser quando se converterem, não tenho a menor dúvida que eles vão louvar Jesus Cristo com o tipo de músicas dele. Eles vão dançar, vão pular para Jesus Cristo, tudinho, irmãos nossos, vão. Agora, está na cultura deles. Você quer ver um exemplo? Negros americanos. Igrejas americanas negras, você vê lá, eles fazem muito barulho, muito. Enquanto o pregador está falando, não sei nem como é que eles conseguem. É aleluia aqui, louva a Deus ali, um fala ali, outro fala acolá. É muito diferente do nosso sistema. Mas ali sim, ali está arraigado na cultura deles, louvar a Deus desse jeito. E eu nunca vi alguém dizer, isso é reverente ou coisa assim. Para nós, se nós fôssemos fazer isso aqui, pareceria, porque nós não temos o costume, não sabemos nem como fazer. Eles fazem de uma maneira natural, ninguém se sente ofendido, prejudicado, nem o pregador, nem o pregador talvez vá sentir a falta, né, dos incentivos que ele tem, está na cultura. Eu tenho nenhum problema em reconhecer aquilo como legítimo, embora muito diferente do nosso. Então, se tivesse no Brasil um tipo de música que adorasse a Deus com música alta e movimentos físicos e danças em roda, até pulos, nós iríamos adotar aqui. Agora, ninguém vem me convencer que nós já temos o que vai providenciar para daqui a 2 anos a gente ter isso. Não vai. Não vai, não somos assim. Então, graças a Deus pela maneira como nós somos, pelo tipo de louvor a Deus, dentro de certas circunstâncias, dentro de certos limites, eu sei disso, muito poderia falar disso, não é bem, nem o nosso assunto principal, mas eu quis tocar nesse ponto, de tanto eu ouvi no passado, pelo menos, Davi dançou. Sim, Davi dançou e honrou e louvou a Deus de coração. Ele disse isso, pessoalmente eu aceito isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra pregada, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a praticá-la. E que Jesus Cristo seja honrado, ele não foi muito comentado aqui o aspecto da salvação pela fé, achando que muitos aqui já sabem e que o próprio contexto não apontava muito nessa direção. Mas não podemos deixar de falar o fato de que nós estamos aqui falando em Teu nome, falando com a Tua palavra aberta, falando ousadamente, porque essa ousadia nós adquirimos em Cristo Jesus, pela confissão dos nossos pecados, pedido de perdão, e temos certeza, recebemos o perdão. Agora somos teus filhos da tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.